Congresso aprova mais recursos para o programa Bolsa Família.
Álvaro Dias afirma que para acabar com a pobreza é preciso que governo combata a corrupção.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O programa Bolsa Família vai ganhar 755 milhões de reais para bancar o reajuste dos benefícios. A liberação do dinheiro foi aprovada hoje pelo Congresso Nacional. Mais informações com o repórter Maurício De Sante.
Com o reforço de caixa, o menor valor pago pelo Bolsa Família sobe de R$ 22 para R$ 32,00 e o teto do benefício vai de R$ 200 para R$ 242,00. Os valores foram reajustados por decreto presidencial em março, mas como o dinheiro não estava previsto no orçamento, a continuidade do pagamento dependia da aprovação do Congresso Nacional. Milhões de pessoas serão beneficiadas, como lembrou a senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo.
Vão ser 12 milhões e 900 mil famílias beneficiadas, 50 milhões de pessoas, não é pouca coisa.
Deputados e senadores aprovaram também a liberação de 205 milhões de reais para o programa Brasil Sem Miséria. O Congresso autorizou ainda o pagamento de 49 milhões de reais para as justiças eleitoral e do trabalho. O valor vai ser usado na construção de prédios para o funcionamento de tribunais eleitorais e trabalhistas. O senador Jaime Campos, do Democratas, elogiou a medida que beneficia o estado dele, Mato Grosso.
Medida indispensável no atendimento da crescente demanda gerada pelas relações laboriais, pelo envolvimento que se espera do eleitor rumo a uma cidadania mais consciente.
O quarto e último crédito extraordinário aprovado pelo Congresso Nacional liberou 150 milhões de reais para os Ministérios da Justiça e da Defesa. O dinheiro vai ser usado para comprar viaturas para as penitenciárias e para a construção de hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, entre outras ações.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, afirmou que combater a corrupção é fundamental para que o Brasil possa acabar com a pobreza.
Por isso, ele criticou a presidente Dilma Rousseff por ela ter dito que o foco principal do governo é a faxina na pobreza e não na corrupção.
Álvaro Dias alega que a corrupção precisa ser combatida porque desvia mais de 70 bilhões de reais por ano no Brasil, segundo a entidade Transparência Internacional.
Aliás, há uma relação direta entre corrupção e pobreza. Esta mesma transparência é quem diz: se nós tivéssemos os mesmos índices de corrupção da Dinamarca, nossa renda per capita seria 70% maior. Ou seja, o trabalhador receberia um salário 70% maior do que recebe. Isto é acabar com a pobreza.
O senador Mário Couto, do PSDB do Pará, criticou os senadores que dizem querer o fim da corrupção, mas não assinam o pedido de criação de uma CPI para apurar denúncias de irregularidades.
Mário Couto disse que até agora apenas 20 senadores assinaram o pedido da CPI.
20 senadores e senadoras, apenas Brasil, assinaram a CPI a favor de vocês. Para se descobrir, Brasil, quem são aqueles que ofendem vocês? Quem são aqueles que roubam vocês, Brasil?
Já o líder do PT, senador Humberto Costa, lamentou que a oposição insista em criar uma falsa ideia de crise permanente originada em denúncias de corrupção, artifício que, segundo ele, serve apenas para pautar a mídia.
Humberto Costa lembrou que os órgãos de controle e fiscalização do governo, além do Ministério Público, estão apurando as denúncias, o que contradiz os argumentos da oposição de que o governo é conivente com as irregularidades.
Para o senador pernambucano, a ideia de que as irregularidades aumentaram nos últimos 8 anos surge porque, na verdade, o combate à corrupção aumentou.
Entre janeiro de 2003 e julho desse ano, houve 2.812 demissões, 204 cassações e 281 destituições.
A senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, afirmou que a crise econômica internacional está se agravando e se alastrando pela Europa, mas o Brasil está preparado para enfrentar esse período turbulento.
Ela afirmou que isso se deve a medidas econômicas adotadas nos últimos anos e a programas como o Plano Brasil Maior, que visa incentivar a indústria, a ampliação do Simples Nacional e o Crescer, programa lançado ontem que facilita e reduz os juros do microcrédito.
Os programas lançados nos últimos meses, eles têm nos preparado para o que está para vir nesse fronte externo, né? Eles atacam problemas e distorções de natureza tributária, ampliam o acesso ao crédito e promovem a inovação tecnológica como o grande norte da indústria brasileira. Mas eles nos protegem contra um possível tsunami externo.
O senador Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, afirmou que o programa Crescer vai ajudar o Brasil a enfrentar a crise que atinge a economia internacional.
O senador disse que, pelo programa, microempreendedores individuais com faturamento anual de até R$ 120 mil reais terão acesso a crédito com juros mais baixos.
O governo vai investir 50 milhões esse ano, 310 milhões em 2012, 483 milhões em 2013. E o objetivo até 2013 é que 3 milhões e 500 mil empreendedores sejam atendidos.
O senador Sérgio Souza, do PMDB, cobrou mais investimentos em segurança pública no Paraná.
Ele disse que o orçamento do Estado destina quase 2 bilhões de reais para o setor, enquanto São Paulo aplica cerca de 12 bilhões de reais em segurança pública.
Além disso, afirmou que enquanto a taxa nacional de homicídios é de 25% a cada 100 mil habitantes, no Paraná é de 32,6% por 100 mil. E em Curitiba, é de 40 para cada grupo de 100 mil pessoas.
Outro dado assustador, segundo Sérgio Souza, é o número de juízes ameaçados de morte no estado. O Paraná lidera o ranking nacional com 30 juízes que sofrem ameaças, enquanto o Rio de Janeiro tem 13 e a Bahia 10.
O estado tem 16.700 policiais militares na ativa e 3.700 policiais civis, sendo que Santa Catarina, que tem a metade da nossa população, tem o mesmo efetivo. Mato Grosso do Sul, com um quarto da população paranaense, tem a metade do nosso efetivo. São Paulo, que tem uma população 4 vezes maior, tem um efetivo policial 10 vezes maior do que o estado do Paraná.
O senador Luiz Henrique, do PMDB catarinense, pediu ao governo federal a criação de uma linha de crédito para que os produtores de maçã possam preparar suas plantações para suportar as chuvas de granizo.
Ele contou que, por causa dessas chuvas, somente no ano passado, 60% da safra foi perdida.
Como nos últimos 10 anos a safra foi prejudicada por 7 vezes, Luiz Henrique afirmou que os produtores de maçã do sul do país estão muito endividados e precisam de prazo maior para pagar as suas dívidas.
Mas mais urgente ainda é a liberação do auxílio do seguro agrícola em 40 milhões de reais, que ainda não foi liberado pelo governo para o setor. E pedimos também que seja articulado o poder de compra do governo para que os integrantes das Forças Armadas, para que a merenda escolar sejam contemplados na sua cesta básica com a maçã.
O senador Eunício Oliveira, do PMDB, elogiou a atuação do Centro de Ensino Tecnológico do Ceará, o Centec, que tem unidades instaladas por todo o estado.
Segundo Eunício Oliveira, o centro capacita jovens do ensino médio e em cursos de nível superior, além de formar trabalhadores em áreas como eletrônica, mecânica, agronegócio, irrigação, saneamento ambiental e cozinha.
O Centec, para além da sua missão pedagógica, multiplica o seu dinamismo em numerosos programas e projetos de apoio às políticas públicas, prestação de serviço de pesquisa e consultoria empresarial e outros programas de assistência técnica e gerencial à iniciativa privada.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, lamentou que a história do lutador Marcelo Guimarães, mostrada hoje no programa Mais Você, da Rede Globo, não tenha mencionado que Marcelo conseguiu apoio do senador, que tem um projeto que ajuda viciados em droga a abandonar o vício.
Para Magno Malta, a omissão do seu projeto na recuperação de viciados foi uma decisão equivocada do programa e se baseou em preconceito contra a classe política.
Onde tem joio, tem trigo. E é assim no meio jornalístico, na classe política, é assim na igreja, Ana Maria. Onde tem trigo, tem joio, é assim no meio médico, nos ambientes sociais, onde tem gente do bem, tem gente do mal. Porque só mostra um político se ele é exposto por ridículo como se fosse bandido. Mas eu tenho 30 anos, Ana Maria, que tiro gente da rua e das drogas.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.